identificadas no Brasil mais de 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza.
E esse levantamento sobre o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza foi feito para orientar o programa Brasil Sem Miséria, que será lançado pela presidenta Dilma nas próximas semanas.
Ministro da Fazenda afirma que o preço do etanol deve cair a partir desse mês.
Terça-feira, 3 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
16.277.197 brasileiros vivem com menos de R$70 por mês.
Essas pessoas agora são classificadas pelo governo como pertencentes à classe de extrema pobreza do país.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, definiu hoje essa característica para identificar as famílias que vão ser atendidas pelo programa Brasil Sem Miséria, que deverá ser lançado pelo governo federal nas próximas semanas.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, feito em 2010, apontou que 8,5% de toda a população do país, mais de 16 milhões de brasileiros, vivem na extrema miséria. É o caso da dona de casa, Neuza Coelho, que há 8 anos saiu de Tocantins para morar na periferia de Brasília. O marido faz bicos para sustentar ela e os 5 filhos. Não ganha nem R$400 por mês. Neuza conta que eles têm dificuldade para fazer uma refeição por dia.
Tem dia que não tem.
Aí como é que faz?
A gente vai atrás na vizinha, toma emprestado e assim vai levando.
O Nordeste é a região mais atingida pela miséria. São 9 milhões e 600 mil pessoas em extrema pobreza, segundo dados do IBGE, divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo o levantamento, 71% das pessoas com renda per capita até R$70 na região são pretos e pardos. E metade da população que vive na miséria é de jovens com até 19 anos. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, reconhece que muitos programas sociais ainda não chegam aos que precisam dos auxílios do governo.
Nós estamos fazendo um recorte, enxergando que essa população é a população mais vulnerável e reconhecendo que, mesmo sendo a mais vulnerável, uma grande parcela dos serviços públicos não está conseguindo chegar nela. Então, nós estamos olhando e tentando nos perguntar por que que essa população, que é a que mais precisa, é exatamente a mais carente dos serviços. O que nós vamos estar fazendo é garantindo que esses serviços que já existem, que são serviços bem desenhados e bem reconhecidos, não são exatamente bem desenhados para essa população. Então, nós estamos olhando como garantir que esses serviços públicos cheguem a essa população.
De acordo com o IBGE, quem vive na extrema pobreza mora em periferias, não tem redes de água e esgoto, nem energia elétrica. A maioria dos domicílios não tem banheiro, nem geladeira, nem fogão. Baseado nos dados do Instituto, o governo vai definir novas políticas de auxílio a essas populações, como explica Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE.
Há uma questão do questionário da amostra que pergunta a cada indivíduo se aquele domicílio teve acesso ao programa de saúde da família, programa de erradicação do trabalho infantil e outras formas de transferência de renda. Isso faz parte da amostra. Esse trabalho que vai ser produzido pelo IBGE ao longo dos próximos meses e em novembro faremos uma divulgação equivalente à divulgação feita no dia 29 de abril. Quando em novembro fizermos a divulgação dos dados, que agora são também mais informações provenientes do dado da amostra, tabularemos, depois de feito esse trabalho, tabularemos também para o MDS as informações pertinentes às questões de interesse do MDS.
Todos os dados do programa Brasil Sem Miséria deverão ser divulgados pelo governo até o fim deste mês. De Brasília, Adilson Mastelari.
O índice de até R$70 por pessoa que define a linha de extrema pobreza foi calculado com base nas metas dos objetivos do milênio da Organização das Nações Unidas, que define a quantia de US$1,25 por dia como limite da pobreza.
O valor estabelecido também leva em consideração a renda necessária para o consumo de alimentos e a faixa de extrema pobreza já é usada para o programa Bolsa Família.
E os estados e municípios interessados em montar cozinhas comunitárias e bancos de alimentos só têm até amanhã para enviar as propostas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Vão ser investidos 14 milhões e 600 mil reais nas cozinhas e 4 milhões e meio de reais no programa de bancos de alimentos.
O dinheiro poderá ser usado na construção de prédio, compra de equipamentos, móveis e utensílios, além da formação e qualificação profissional na área de alimentação.
As propostas devem ser enviadas por meio do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em www.convênios.gov.br.
Os critérios de seleção das propostas vão dar prioridade para áreas com maior concentração de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.
Os resultados vão ser divulgados no dia 13 de junho.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou hoje de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele foi apresentar as perspectivas da economia brasileira para este ano.
Mantega afirmou que o governo está trabalhando para regulamentar o mercado de etanol.
Na semana passada, uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff determinou que o etanol agora é considerado combustível e passa a ser controlado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP.
O ministro da Fazenda afirmou aos senadores que o início da safra de cana-de-açúcar vai aumentar a oferta e gerar a queda do preço do etanol para os produtores já a partir desse mês.
Nós queremos estimular os produtores têm de fato aumentado a oferta, porém o consumo tem subido também bastante. Então, isso tem nos levado a preços maiores de combustíveis. Esses preços deverão cair a partir de maio.
Durante a audiência, o ministro da Fazenda também explicou as políticas adotadas pelo governo brasileiro para combater a inflação.
Para Mantega, a inflação é um fenômeno que acontece em outros países emergentes, como o Brasil. E aqui, ela está concentrada nos preços dos alimentos e dos combustíveis.
Ele destacou que entre as ações tomadas pelo governo para controlar a alta dos preços, estão o incentivo ao aumento da produção de alimentos, a diminuição do crédito para os consumidores e o corte de gastos públicos.
São várias armas para impedir que haja esta reindexação da economia brasileira, né? Então nós devemos ficar alertas para que os produtores não queiram colocar essa inflação para frente, quer dizer, a inflação do passado seja colocada para adiante, reproduzindo um ciclo inflacionário indesejável. E nós vamos tomar todas as medidas necessárias para controlar a inflação. Na verdade, já estamos tomando essas medidas há algum tempo.
Na avaliação de Guido Mantega, essas medidas não prejudicam o crescimento da economia brasileira, que deve fechar o ano em 4,5%.
Voz do Brasil!
Ministros, representantes dos trabalhadores e da Justiça do Trabalho participam até amanhã aqui em Brasília de um seminário para tratar das garantias e da ampliação dos direitos trabalhistas no Brasil.
Durante o evento, os trabalhadores e o governo reafirmaram as prioridades para os próximos anos.
Mais que uma homenagem ao trabalhador brasileiro, o evento discute os principais desafios para melhorar as relações trabalhistas, um ambiente profissional e o respeito à legislação. Entre as reivindicações dos trabalhadores que participam do seminário estão a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, a qualificação profissional e mais empregos para os jovens, conforme explica o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, José Calixto Ramos.
Estamos reivindicando o trabalho decente. Trabalho decente para nós significa não existir nenhum foco de trabalho escravo, de trabalho infantil, a igualdade de tratamento de mulheres e homens e uma relação de emprego mais abrangente.
Além de gerar mais emprego e renda, o governo federal quer trazer mais pessoas para o mercado formal de trabalho. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, lembra dos benefícios para quem tem a carteira assinada ou é um empreendedor individual legalizado.
Com a formalização, passa a ter a garantia da Previdência, passa a pagar os impostos com um valor muito reduzido, e o que é certo é que nós temos essa visão de que, claro, nós temos um potencial de trabalhadores informais no Brasil de 10 milhões para que eles sejam formalizados.
Neste ano, além da qualificação profissional, o governo vai priorizar o combate aos acidentes de trabalho no Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi, afirma que em breve vai ser lançada uma campanha de conscientização para prevenir os acidentes.
Nós queremos chamar muita atenção disso, porque é muito grande a incidência de acidentes de trabalho, por falta de utilização dos equipamentos necessários para a proteção do trabalhador, em alguns locais, por contaminação, em laboratórios principalmente. Queremos conscientizar tanto o trabalhador quanto o empregador da necessidade de utilização desses equipamentos de segurança, de saúde do trabalhador e da conscientização deles para evitar esse grande índice de acidentes que nós temos, que às vezes são até fatais.
Amanhã, último dia do seminário, os participantes vão discutir o dano moral trabalhista e as origens do direito do trabalho no Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.
E hoje veiculamos a segunda reportagem especial sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica e Emprego.
Vamos saber na reportagem de Paulo La Sálvia como o Sistema S é um dos principais parceiros do governo nesse projeto.
Educação profissional, oportunidade, qualificação.
Foi a necessidade que levou Raimundo Carneiro ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Como síndico no prédio onde mora em Brasília, sempre teve que fazer pequenos reparos na rede elétrica. E para aprimorar os conhecimentos, não teve dúvida, fez um curso básico de eletricista. A área despertou tanto interesse de Raimundo que, pensando em mudar de profissão, ele está fazendo agora o curso de técnico em eletrotécnica.
O curso técnico abre muito essas portas, né? As pessoas que têm interesse e vontade de poder subir um pouquinho, aí eles procuram o curso técnico e é uma porta mais rápida para poder entrar no mercado de trabalho.
Os cursos no SENAI têm em média 2 anos de duração e custo de R$ 6.580. Mas o SENAI também concede bolsas que variam a cada ano a partir da demanda e dos acordos firmados. O governo vai se aproveitar de um desses acordos para disponibilizar vagas no Sistema S, formado pelo SESI, SESC, SENAI e SENAC, para alunos do ensino médio, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. É o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica, o Pronatec. As vagas que vão ser abertas no Sistema S para o Pronatec ainda não estão definidas, mas são fruto de um pacto firmado entre o governo e as entidades do sistema. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também vai financiar a ampliação da infraestrutura das escolas do SESI, SESC, SENAI e SENAC. Para a orientadora pedagógica do SENAI Distrito Federal, Mila Michele Couto Ribeiro, as pessoas procuram os cursos para melhorar a qualificação e a renda.
Geralmente eles não atuam como técnico, eles atuam como auxiliares ou então em alguma outra área dentro do segmento. Aí depois que eles apresentam o título de técnico, com certeza eles têm uma gratificação a mais, porque na verdade eles passam a ser técnicos na área, né?
O governo também vai investir parte do R$ 1 bilhão previstos para investimento no Pronatec na ampliação da rede federal de escolas técnicas, que hoje conta com 210 unidades. 80 já estão em construção e devem ser inauguradas até o começo do ano que vem, segundo o Ministério da Educação. Outras 120 devem ser construídas em 2013 e 2014. O governo também deve firmar convênios com os estados para reformar mais 500 escolas técnicas em todo o país. É o que explica Eliezer Pacheco, secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Serão criadas novas escolas, serão ampliadas as existentes, serão abertos novos polos de educação profissional à distância, se dará financiamento para aqueles que frequentarem escolas privadas, assim como bolsas para trabalhadores desempregados ou beneficiários do Bolsa Família.
O governo compara o Pronatec para o ensino técnico profissionalizante com o ProUni, programa Universidade para Todos, voltado para a inclusão de estudantes de baixa renda no ensino superior. O MEC considera que são políticas educacionais diferentes, mas as duas com a preocupação de ampliar vagas e aprofundar programas de inclusão social. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7h15.
O estado do Rio Grande do Sul aderiu hoje ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Maeva Campos fez hoje com a ministra Irini Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Ministra, só faltava o Rio Grande do Sul e agora todo o país, a gente já pode dizer que aderiu ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres?
Agora está completo o quadro nacional e agora estamos trabalhando para fazer um balanço, uma avaliação de como está funcionando o cumprimento do pacto, o que não está funcionando, por que não está funcionando, para ver se será necessário fazer alguma revisão nos pactos que foram assinados inicialmente em 2009.
Qual a expectativa, ministra, então, de atendimento às mulheres em todo o país?
A nossa expectativa é de ampliar essa parceria com governos de estado e as cidades polo que sediam, vamos dizer, os equipamentos para atendimentos regionais às mulheres vítimas de violência. Uma coisa nós já sabemos que temos que fazer é ampliar os investimentos, fazer com que também a partir do diálogo com governadores e prefeitos, as equipes que atendem nesses equipamentos possam ter uma melhor qualificação para atender de maneira mais adequada, não só quantitativamente, mas qualitativamente, as mulheres que procuram a rede em busca de políticas ou de orientação para a sua própria proteção. Então agora a nossa etapa é de ampliar, qualificar e melhorar essa prestação de serviço às mulheres vítimas de violência no nosso país.
Ministra, só no Rio Grande do Sul, entre 2003 e 2010, foram liberados mais de 12 milhões de reais. Qual a expectativa de liberação de verbas para este pacto ainda no país?
A partir da assinatura do pacto, nós vamos conversar com o governador Tarso Genro para ver os investimentos necessários ao cumprimento do pacto e discutirmos, inclusive, com ele e com os municípios polo aqui do estado, as contrapartidas que eles dariam. Então, falar em números neste momento, antes da assinatura do pacto e antes da apresentação da política que o governo do estado vai executar nessa área, eu acho que é temerário, mas podemos fazer uma afirmação de que será necessário ampliar os recursos.
Ministra, aproveitando a oportunidade, qual o caminho que as mulheres devem trilhar em caso de violência?
Bom, em primeiro lugar, nenhuma mulher deve aceitar calada, quieta ou omissa em relação a si própria qualquer gesto ou ato de violência praticada contra ela. Procure o centro de referência de atendimento às mulheres, procure o núcleo de atendimento às mulheres, se dirija à delegacia especializada de mulheres, procure o Ministério Público ou Ligue 180, que é a nossa central de atendimento, que tem crescido no último ano. Nós tivemos quase 400 mil denúncias e todas elas tiveram o encaminhamento necessário. As mulheres não devem se envergonhar de ser vítimas da violência doméstica. Elas devem se envergonhar, sim, de cruzarem os braços e continuarem a ser vítimas. Então, há atendimento, há locais, há profissionais qualificados. E essa orientação serve também para os filhos das mulheres vítimas de violência, para os familiares e para os vizinhos. Não fique calado diante de nenhuma agressão. Ligue 180.
Conversamos com Irini Lopes, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
Ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Afonso Bandeira Florence e da Agricultura Wagner Rossi se reuniram hoje com a bancada do Partido dos Trabalhadores para discutir o texto do novo Código Florestal que vai ser votado na Câmara dos Deputados. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Cássia. Depois da reunião, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que o texto do Código Florestal melhorou, ela reconheceu, mas disse também que está longe da proposta ideal para o governo. A prioridade, segundo ela, é votar um código que tenha segurança jurídica e que também garanta ao produtor rural a possibilidade de produzir com sustentabilidade. Ela disse ainda que ao governo não interessa anistia, mas sim regulamentação. Quanto ao dia da votação, que estava previsto para amanhã, ela disse que ainda não há acordo, que ainda não sabe. Cássia.
Carolina, obrigada pelas informações. Perdemos o contato com a Carolina Monteiro. Obrigada, então, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. E hoje, dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
E a imprensa hoje não se limita mais aos jornais impressos, à televisão e ao rádio. Com a democratização do acesso à internet e a revolução de novos canais de comunicação, como Twitter, Facebook e YouTube, nós estamos vivendo uma nova era da informação.
Aqui em Brasília, um seminário internacional discutiu hoje o papel dessas novas mídias, como as redes sociais, no fortalecimento da liberdade de imprensa.
O Brasil vive plena liberdade de imprensa, é o que afirmou a ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Helena Chagas, durante a abertura do encontro que traz o tema A Mídia do Século XXI, Novas Fronteiras e Novas Barreiras. Ela disse que o governo defende cada vez mais o acesso à informação.
Nossa Constituição hoje é avançadíssima nesse aspecto, ao vedar qualquer tipo de censura de qualquer natureza em seu capítulo dos direitos e garantias fundamentais, censura política, ideológica ou artística. E temos tido nos últimos anos, tivemos no governo Lula plena liberdade de imprensa, temos no governo Dilma, teremos, continuaremos a ter.
Segundo a ministra, tramita atualmente no Senado Federal, com apoio do governo, a Lei Geral de Acesso à Informação. O texto acaba com o chamado sigilo eterno de documentos oficiais, dando prazo de 50 anos para sua divulgação.
O governo apoia integralmente, que esperemos que seja aprovada logo, como um grande passo para da democratização da informação no Brasil. E gostaria de encerrar lembrando aqui o que a presidenta Dilma Rousseff costuma dizer, que ela prefere mil vezes as críticas da imprensa livre ao silêncio dos calabouços das ditaduras.
Essa lei é considerada um grande passo para a democratização da informação e da liberdade de imprensa, na opinião do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O desafio, segundo ele, é que a expansão das novas mídias não prejudique a qualidade da informação.
Importante a questão também da qualidade da informação e até mesmo, eu diria, da desinformação que pode ser veiculada, gerando preconceito, até conflito, assim como a liberdade de imprensa pode ser um veículo transformador das sociedades, isso foi mencionado no caso do mundo árabe. Também a má informação, a desinformação pode ser um veículo do conflito, da polarização, da guerra até mesmo.
O ministro Antônio Patriota afirmou que o Itamaraty tem mais de 10 mil seguidores apenas no Twitter. De Brasília, Cleide Lopes.
O IBGE divulgou hoje números sobre a produção industrial brasileira.
Os dados apontam um crescimento de 0,5% na comparação com entre fevereiro e março deste ano.
Somando os meses de dezembro do ano passado e janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil acumula ganho de 2,8% na produção industrial.
Com esse resultado, o Brasil alcançou o ponto mais elevado da produção industrial desde o início da série histórica que mede esses valores, que começou em 1991, como explica André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.
Com essas sucessões de resultados positivos, o setor industrial alcança seu patamar de produção mais elevado, ou seja, considerando toda a série histórica, considerando o setor industrial como um todo, nesse momento o setor industrial ele opera no seu ponto mais elevado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza.
E esse levantamento sobre o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza foi feito para orientar o programa Brasil Sem Miséria, que será lançado pela presidenta Dilma nas próximas semanas.
Ministro da Fazenda afirma que o preço do etanol deve cair a partir desse mês.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.